Semana passada, então, nós estávamos vendo sobre alguns detalhes técnicos da criação do mundo. A gente viu sobre a água, onde tem água acima dos céus, que é considerado água acima do firmamento. E vimos que tem até mais água lá do que aqui. E aí minha mãe está falando que as semanas descobriram água na lua. E assim vai, então você vê que não estávamos tão errados. Semana passada, a Bettina se perguntou, né? Se tem vida em outros planetas, em outras estrelas, etc. Então, vamos tentar ver um pouco sobre isso. Vamos deixar claro antes que na Torá não aparece nada claro, assim, muito claro, sobre tem, não tem, não está escrito nesses termos, tem ou não tem. A gente vai ver aqui alguma resposta para isso. Em primeiro lugar, vale lembrar de algumas coisas interessantes que nós temos na Terra de diferente.
É, por que foi escolhida a Terra e não outro planeta?
Aí já mostra esse quadro. Vamos ver uma coisa.
Veja a próxima aula.
A cada dia, como nós vimos até semana passada, quando nós falamos sobre a água, penetram na atmosfera milhares de estrelas cadentes, meteoros, coisas do gênero, que entram para dentro da Terra. E eles vêm a uma velocidade entre 30 e 60 km por segundo. Isso significa que, se não fosse toda essa camada que nós temos de ar em torno da Terra, que faz com que, com impacto, eles vão pegando fogo já no ar, diminuindo, ou eventualmente esse som de gelo, conforme a semana passada, já se transforma em chuva, transforma em nuvens, depois chovem e etc., a Terra seria bombardeada diariamente, como muitos outros planetas e como muitas outras estrelas são bombardeadas o tempo todo. Uma outra coisa que conhecemos bem por causa das notícias é que a Terra é envolvida por uma camada de ozônio. Embora uma camada fina, ela protege de raios extremamente nocivos à vida. Em outros lugares, não se conhece uma camada de ozônio protetora. Aliás, é uma proteção tão bem feita que os raios que são bons para a saúde penetram e os raios que não são bons ficam para fora. Dessa forma, você pode ter um corpo produzindo vitamina A e toda aquela coisa que é necessário, sim, alguns tipos de raios e outros que não são necessários. Como? Vitamina D, desculpa. E alguns que não são necessários acabam ficando para fora. Além disso, a pessoa respira oxigênio. Esse oxigênio é estranho e importante para poder levar a comida para a célula e acaba se formando dentro do corpo o gás carbônico que a pessoa expira para o ar. As plantas pegam esse gás carbônico e transformam em carbono. E o oxigênio, que eles não precisam, eles jogam para o ar. E dessa forma, como? Para a fotossíntese. E dessa forma, nós podemos respirar aquilo que para a planta é lixo, e a planta usa a respiração que para nós é lixo. Uma outra coisa interessante é que, por exemplo, o planeta Mercúrio, ele tem um movimento tal que o tempo todo o Sol está olhando para a mesma face dele. E por isso tem um lado escuro de Mercúrio, que é sempre escuro, e que lá não tem nada. Se a Terra não tivesse um ciclo de 24 horas por dia, aconteceria algo parecido. se a terra, se o dia da terra levasse mais tempo ou menos tempo, ou as coisas iriam queimar ou as coisas iriam congelar. Além disso, a quantidade de oxigênio que nós temos no ar é de 21%. Se tivesse 50% de oxigênio no ar, quando caísse um raio em cima de uma árvore, explodia a floresta inteira. Então, se você for olhar, isso são só alguns poucos exemplos. Se você for olhar, você vai ver que na Terra tem condições muito específicas para ter vida. E sempre incomodou as pessoas, sempre tiveram essa dúvida: será que tem vida em outro lugar ou não tem? E nos anos 60, um astrônomo americano, Dr. Frank Drake, começou a fazer um monte de experimentos e tentar captar alguma onda perdida de alguma outra civilização que mora por sei lá onde. E ele acabou até fazendo uma hipótese dele, onde ele diz que tem milhares de civilizações por aí afora. Isso foi depois desenvolvido por outros astrônomos, que também começaram a trazer cada vez, aumentar o número, que tem um monte de outras civilizações pelo universo. Aí você vai perguntar: Anu, e se a Torá diz sobre isso? Quando, antes de partir a primeira nave espacial, foguete, perguntaram para vários sábios o que eles dizem. Será que tem vida em outro lugar ou não tem? E a resposta deles geralmente era, embora na Torá nós não encontramos uma resposta clara negando a existência de seres em outros lugares, e portanto não teria nenhuma contradição em dizer que tem, mas de qualquer forma tudo indica, pelo que a Torá diz, que não tem vida em qualquer outro lugar além da Terra. Antes de o primeiro foguete ir para a Lua, de novo começaram a pensar se querem entrar na Lua, ter plantas, não ter, sei lá, demais, alguma coisa vai ter, vamos achar alguma coisa na Lua. E na época perguntaram para um dos grandes mecubalim cabalistas que tinha em Israel, em Jerusalém, chamado Rav Mordechai Sarab. Perguntaram para ele: o que você diz? Será que é possível que na Lua tem vida? E esse rabino, que já era bem velhinho, respondeu mencionando um trecho que muita gente costuma falar toda sexta-feira, que é um trecho da introdução do Tikkunei HaZohar, livro da Kabbalah, que é conhecido como Pasach Eliyahu. Paradinho, aliás, falo todo dia, isso de manhã. E lá está escrito o seguinte: o Barat Hashmaya Veara, e você, Deus, criou os céus e a terra, o Veara, e na terra, e Laminu Tchaim, e na terra você criou árvores e plantas, Verofim e aves, Venunim e peixes, o Veirim e animais, o Vneinasha e homens. Rav Sarab concluiu que desse Zohar aqui nós concluímos que na terra tem plantas, na terra tem aves, na terra tem peixes, na terra tem animais e na terra tem homens. Nos outros lugares não tem nada disso. E assim de fato, a partir do momento que grandes sábios disseram que não há vida em outro lugar. De uma forma geral, os Yodim aceitaram isso como opinião certa e que não pode ser que tenha vida em outro lugar. Depois acabaram tentando avançar mais e começaram a também fazer um monte de outros postulados que tenham mais e mais e mais civilizações por aí afora. Até que foi publicado, 9 de fevereiro de 2002, foi publicado um artigo no New York Times, onde o astrônomo lá fala as seguintes palavras. Ele começa, o título dele é: apesar de tudo, nós somos únicos no universo. E ele fala lá mais ou menos o seguinte: podemos parar de esperar, que até agora todo mundo estava esperando, e ainda vamos achar outras civilizações mais avançadas ainda e mais desenvolvidas, e que a distância apenas é que é grande para podermos chegar a alguma coisa. Agora está mais claro que pode esquecer que não vai achar. O Dr. Donald Brownlee e Dr. Peter Ward, da Universidade de Washington, dizem que o clima e todas as outras coisas que tem no nosso mundo que viabilizam uma vida, não dá para se encontrar em outros lugares. É muito raro, muito difícil poder encontrar todas essas coisas juntas em outro lugar. Em qualquer outro lugar, por exemplo, tem raios muito fortes. E tem que lembrar que o Sol não tem só raios ultravioletas e outras coisas assim que a gente conhece mais de perto, mas o Sol também é radioativo e tem um monte de raios gama espalhados por aí. Então, é muito difícil poder ter uma vida. Além disso, faltam alguns tipos de materiais em outros lugares, matérias necessárias para ter vida. Além de ter uma chuva de pedras o tempo todo, que destrói qualquer coisa que possa querer crescer naqueles lugares. Por exemplo, uma outra coisa interessante que tem a Terra em vantagem: o local exato onde a Terra se encontra, você tem uma temperatura amena. Se estiver um pouco mais próximo do Sol, é muito quente. Se estiver um pouquinho mais afastado, é muito frio. E assim se vê pelos planetas que estão antes da Terra e depois da Terra, e às vezes é pouca diferença, quer dizer, pouca, entre aspas, mas essa pouca diferença já é suficiente para ter muito frio ou muito calor. E também não daria para ter vida num ambiente como esse. Mas, por outro lado, uma coisa interessante também a se mencionar: embora nos outros lugares não pode ter vida, como nós chamamos de vida, tem um outro detalhe interessante que tem em todos os lugares: alma. Alma é uma coisa que tem em tudo. Por quê? Porque, na verdade, conforme a Torá, existem 4 reinos. Existe o reino Domem, que seria o reino mineral. Não sei se dá para comparar exatamente todas as coisas, mas a princípio dá. Domem é Keter, quer dizer, são coisas estáticas. Depois você tem o reino vegetal, você tem o reino animal e o reino dos falantes. Cada um desses tem um outro tipo de alma.
Falando
do seu homem. Mineral, vegetal, animal e falante. Como? Tá, de uma forma geral. Tudo que é estático. Cada um tem um nível de alma que possibilita mais alguma coisa. O mineral tem um tipo de alma que é chamada alma que une. Eu vou entender o que pensa isso. Os vegetais, além da alma ter um nível de unir, ela tem um nível de crescimento. O animal, além do nível de juntar, de unir, o nível de crescer, ele tem um nível de movimento. E o homem, além desses três níveis, tem um nível de raciocínio, fala. Como nós já dissemos, o raciocínio é representado pela fala. De crescimento e de movimento. Tudo no mundo tem alma. Se não tivesse alma, não existiria. Quer dizer que qualquer coisa do mundo que perder a alma vai deixar de existir. Alma quer dizer, pelo menos, o nível mais baixo de alma. Vamos ver o que diz o Rav Chaim Vital. Rav Chaim Vital foi um aluno do Arizal, famoso cabalista. Ele foi o aluno. Ele foi o aluno do Arizal. O Arizal faleceu muito cedo e praticamente o que nós temos do que o Arizal ensinou é do que os alunos e principalmente o que o Rav Chaim Vital escreveu. O Rav Chaim Vital traz o seguinte, quando ele fala sobre alma. Ele diz que os minerais são, por exemplo, os metais, as pedras e etc. E eles têm uma alma. Essa alma é chamada Nefesh HaMarkevet, a alma que une. E isso possibilita que aquela coisa exista. E sem que ela se mude no decorrer. Essa alma mantém essa coisa, sempre aquela coisa. Esse copo, por exemplo. Ele é um copo porque ele tem uma alma que mantém ele sempre sendo um copo de plástico. Porque senão ele se transformaria em alguma outra coisa. E essa alma tem apenas uma força. Qual força? A força que a gente falou antes, unir. Se fosse um vegetal, teria mais uma força. Se fosse um animal, teria mais uma força. Se fosse um ser humano, teria mais uma força. Além disso, nossos sábios nos ensinam... A gente já vai entender melhor. Como? O quê? É uma alma bem simples. Que ela não é tão simples. Daqui a pouco já vai ver. Não é uma alma tão simples. É uma alma que, se não fosse a existência dela dentro das coisas, não existiriam as coisas.
Mas minha alma não está diretamente ligada com o que pensa?
Não. A alma do ser pensante é uma alma de um nível muito mais elevado. E por isso, além de conter a união, além de conter o crescimento, além de conter o movimento, ele contém também o pensamento e a fala. Como assim? Isso são vários níveis.
Como?
Como? Eu te pergunto como um copo pode não ter alma.
Não, copo não tem alma.
Uhum.
É uma
alma mais simples. Tudo bem. Tem que ter uma alma. Sim. Não, na verdade, o que você está falando? É, a Adriana está falando bem. A composição desse copo, em teoria, é a mesma composição de mim. Então, por que, que eu falo e o copo fica assim, olhando que nem um bobo para mim? Por quê?
Carbono.
É? Carbono, fica sem carbono. Tudo tem carbono, então.
É igual a uma nuvem. Se a mesa vem da árvore, a árvore tem carbono, e a gente tem que ter carbono. A nossa complexidade é muito maior.
Por quê?
Principalmente
também tem.
A origem das coisas é uma só.
Certo. Agora, como essa mesa existe, ela tem alma. É. Eu vou entender por quê. Mas a mesma só existe que ela tem uma alma.
Mas a minha pergunta, né?
Qual é a pergunta? Então,
vamos ver o copo quebra. E eu vou explicar. Será alma?
Não. Por quê?
O copo quebrou.
E daí que está quebrado? Continua sendo plástico?
Não, pode vir.
Você continua sendo vidro? Não mudou, então continua sendo vidro. E daí? Não quer dizer que é uma alma de um copo. É uma alma de vidro.
É o, vidro.
O vidro tem uma alma para manter ele o tempo todo sendo vidro. Esse copo tem uma alma que mantém ele sendo plástico o tempo todo. Mas ele é plástico o tempo todo. Então, exatamente. Do que ele é feito? Essa mesa tem uma alma, não uma alma de mesa. Ela tem uma alma que mantém ela existindo.
Madeira.
Madeira, metal.
É tipo.
Como?
Porque a partir dos minerais, até mineral, eu tenho DNA, não tenho. Mas a partir dos minerais, que são os vegetais.
Os vegetais, então, já tem um DNA. Mas também, por que uma planta é tão parecida comigo e ela não tem nada a ver comigo? Porque ela tem uma alma muito mais baixa do que eu.
É porque ela está pensando na parte material. E aqui, a parte material, você está pensando o quê?
Dá para associar.
A associação é tudo.
Uma outra coisa que tem de muito interessante, daqui a pouco vocês já vão entender, só vamos colocar alguns temas e vamos desenvolver isso. Uma outra coisa é que, a partir do momento que Deus criou o mundo, que o universo, melhor dizendo, ele continua mantendo esse universo. Até nos livros conta que não é igual o homem. O homem pega uma madeira, ele corta a madeira e transforma numa mesa. Certo? Eu fiz essa mesa. Agora eu faço embora. Não preciso mais olhar para a mesa, ela continua sendo uma mesa. Certo? Não preciso ficar aqui o tempo todo fazendo alguma coisa para ser uma mesa. Não é uma mesa, é uma mesa só, faço embora. Por que, que ela é uma mesa o tempo todo? Porque assim eu formei ela, eu encaixei os pedaços e pronto. Mas isso só se dá porque essa madeira já existia, porque esse metal do pé já existia, a borracha do pezinho já existia. Então eu juntei tudo e ela fica como está. Mas tem uma coisa que não existe. E alguém, que não pode ser Deus, cria algo. Esse algo só vai continuar existindo se ele continuar dando vitalidade para isso existir. Isso nós falamos todos os dias. De manhã na reza, Amchadez betuvo bechol yom tamid ma'aseh bereishit. Aquele que renova o tempo todo a criação do universo. Quer dizer que ele renova a criação do universo. Deus está criando o mundo agora? Quase que sim. Porque se ele não estivesse nesse momento injetando, entre aspas, energia para o mundo, ele deixaria de existir. Aí você vai perguntar, não entendi direito. Quer dizer que um mineral tem vida? Então tem alma. Então o mineral tem algum tipo de vida. Nós falamos que o mineral tem uma alma de união. O que nem é essa alma de união? Até está escrito na Kabbalah. Eu não sei o que é. A Kabbalah fala que é uma alma de união. O que é uma alma de união?
Mineral.
Não só mineral, tudo, mas principalmente mineral. Porque o mineral só tem esse nível. Eu também tenho esse nível de união. Mas além da união, eu tenho os outros níveis também. O mineral só tem união. O que é essa alma de união? O que ela faz? O que ela provoca? E mais ainda, quer dizer, se Deus deixar de emanar uma energia para o mundo, ele deixa de existir. Como assim? Se a gente tentar fazer uma análise mais química, eu vou poder entender um pouco melhor.
Mas você estava falando que ele terminou. A Kabbalah diz o que? Da alma de Deus.
Fala só isso.
Só
isso. Ela diz que tem uma alma de união, certo? No mineral. Agora eu te pergunto o que é uma alma de união.
Não é só que o mineral não consegue fazer nada.
O mineral não vai fazer nada. Mas quem está formando? Você está formando? Você está misturando as coisas? Certo. Certo. Mas ele tem uma alma de união que ele está assim, parado. Na natureza, não precisa ser mexido para ele ter alguma coisa. Ele já tem a alma o tempo todo. Mas a pedra tem uma alma de união quando ela está no chão. Não está mexendo ela para ter alma de união. Ela tem. Não, com certeza. Com certeza em livros mais profundos da Kabbalah deve ter explicações mais profundas do que vem a ser conforme a Kabbalah. Mas vamos tentar entender o que, que essa alma faz. Bom, todo mundo sabe que uma das maiores descobertas do último século foi a descoberta do átomo. Então ninguém imaginava do que é feita cada coisa. O átomo é formado por um próton neutro e os elétrons. O próton é uma carga positiva. O elétron é uma carga negativa. E os elétrons ficam em movimento em torno desse núcleo do átomo. Cabe já dizer, esse parênteses, que geralmente se você tem uma carga positiva e uma carga negativa, elas se atraem. Não vai ficar uma à distância da outra girando. A distância que tem entre o núcleo de um átomo e os elétrons girando, é qual? Quem imagina? Proporcionalmente. Pequena, grande. É grande, é enorme. É quase a distância do Sol em comparação com a Terra. Proporcionalmente. Ou é aqueles que identificam como uma bolinha de golfe no centro do campo de futebol e os elétrons girando lá em volta. Uma distância gigantesca. Então quer dizer que, na verdade, a massa mesmo de um átomo é pequeniníssima. O fato daqueles elétrons estarem girando numa velocidade tão grande em volta dá a impressão de ser uma coisa grande. Igual as fases do ventilador, quando estão girando, parece que é um grande disco. Aqui também. São elétrons girando em torno e dá a impressão de alguma coisa que tem massa. Como que isso se une ao vizinho? Os átomos estão todos unidos. Além de que, como falamos agora, o elétron gira em torno do núcleo e o tempo todo está girando em torno e ele nunca é engolido pelo núcleo. Ele está o tempo todo, quer dizer, tem atração, é positivo e negativo. Pela lógica, deveria sim, puxar ele lá para dentro. Ele está o tempo todo em movimento. Isso chama-se uma alma. Ele tem uma alma que coordena e que faz com que o tempo todo ele fique girando. Ele tem uma alma que faz o tempo todo ficar um átomo unido ao próximo, de forma a manter essa mesa, ser uma mesa. Então tudo tem átomos. E é o homem, são os animais, são as plantas, são os minerais, e minerais tem em todo lugar. Portanto, se você quiser dizer que tem algum tipo de vida nos outros lugares, essa vida é a alma dos minerais. Ela existe em todos os lugares. Mas vida, vida, só aqui nesse mundo. Porque só nesse mundo tem as condições para poder ter vida.
Não é
possível.
Não,
isso foi
aprovado. É, pode ser que não. Não virou nada.
Provavelmente
ele tem alguma explicação porque se ela está
chegando. Vendo, olha só. Você se perguntou? Lembrei que eu li aqui. McKay escreveu um livro, Mundo dos Números, Cambridge, 1946. E ele está falando lá sobre probabilidade das coisas acontecerem, como dizem, que aconteceu tudo ao acaso. Ele traz lá todas as contas e tenta trazer quais são os números de probabilidade de aparecer um mundo como o nosso mundo. Ele traz lá números astronômicos. E ele conclui dizendo da seguinte forma: conforme as leis da matemática, a Deus pertence a Terra e tudo que nela contém.
Como é que é?
Conforme as leis da matemática, a Deus pertence o mundo que nasce e tudo que nela contém. Não tem. Todos os cientistas, os grandes cientistas, acabam acreditando em Deus. Não tem como não. Não existe como não. Ele vê que é impossível. Não pode ser. Se encaixasse tão perfeito, não tem. Não tem como dizer. É. Mesmo o cientista que vai te dizer que tudo surgiu de um Big Bang, aí eles vão perguntar, e a partícula inicial, de onde veio? Tem aqueles cientistas, quando chegam nesse ponto, fogem. E tem aqueles que falam, não, é óbvio que aquela parte não foi Deus que colocou, não tem jeito. É, não tem como não ser. Você pode dizer qual foi a forma que Deus fez. A gente até na época falou sobre o Big Bang há muito tempo atrás, que conforme alguns dos comentaristas da Torá aparece da linguagem que foi um Big Bang. Foi uma grande explosão e tal, tudo bem. Mas quem fez isso? Deus. Assim? Agora, se cada átomo praticamente...
Ah,
aquele lá, né?
Não.
Coitado dos cientistas, ainda somos que criar o mundo.
Como é que aconteceu o mundo?
Se cada átomo tem uma partículazinha minúscula no meio, que é o núcleo, e umas partículas infinitamente menores, que giram a uma distância enorme dele, e essa impressão, não deixa de ser uma impressão óptica, acaba formando objetos e coisas que não deixam legal. Se essas partículas pararem de girar ou deixarem de se unir, acabou tudo. E, portanto, a cabeça de tu volta olhando para mim, mas sabendo que Deus o tempo todo está dando uma nova vitalidade para o mundo. Se Deus deixar de dar essa energia de alma para cada átomo e átomo que tem no mundo, parou, sumiu. Essa é a sequência. Sumiu. Uma alma que é semente
dele.
Não, tudo bem, tem reações que acabam fazendo eles se unirem. Mas como de fato lá no meio das coisas, coisas acontecem, que tem uma alma espiritual que faz eles ficar unidos. Na minha filha. Do quê? Não, a Kabbalah não está escrito de nada de química. A Kabbalah diz que tem uma alma que une as coisas. Então, nós estamos falando de conforme a química, você consegue entender perfeitamente o que a Kabbalah está querendo dizer.
Mas de novo, vai ser que você fala agora no final, é o que você faz de novo. É uma alma...
Uma alma espiritual. Lógico que sim.
Não.
A alma é sempre espiritual.
Na hora que você falou, pô, uma alma mais rasa, uma alma mais.
Ela é espiritual.
Não.
Não. Ela é uma alma espiritual, mas espiritual um pouco mais básico, entre aspas. Quer dizer, a função é uma função simples. Que não é tão simples. Se for olhar, é muito. Mas não é tão complexo assim como um ser humano pensar. Olha lá.
Na Kabbalah está escrito as coisas,
assim,
bem,
como natural,
as coisas
não.
Vão lá e depois
tem
as interpretações
não. Ou
não?
Tem interpretações também, lógico. Mas é muito mais complicado.
Mas elas estão super explicadas na Kabbalah.
O que quer dizer super explicada?
Não.
Ela é detalhada, mas detalhada de forma muito enigmática. Tanto é que. Exatamente. Tanto é que tem muitas partes na Gemará.
Tem, assim, por exemplo, polêmicas a respeito, por exemplo, vários, né? Várias pessoas que.
Olha, quem conhece Kabbalah diz que a Kabbalah é a ciência mais exata que existe. É. Não tem divergência. É. Na Gemará, em vários lugares, constam diversas histórias ou acontecimentos assim, estranhos, diferentes, ou histórias que você lê assim, história, e fala, o que quer dizer isso? O que a Gemara está querendo dizer com essa história, contando o que aconteceu? Na verdade, são formas que os sábios transmitiram conceitos profundos para só entender quem tem que entender. Então, você pega, por exemplo, o Maharal de Praga. Ele tem comentários sobre o Talmud, sobre essas partes do Talmud que tem historinhas, coisas assim. E ele analisa isso conforme a Kabbalah.
E a Kabbalah foi escrita, foi passada.
A Kabbalah foi passada. Então, essa própria palavra fala que Kabbalah é tradição. Mas ela também está escrita. Tem o Zohar, tem os escritos do Arisa, e daí para frente tem um monte de livro.
Mas aí são interpretações.
Depende do que é interpretação, depende do que é. São coisas básicas. Extremamente básico. E, portanto, tudo no mundo é vida. Tem uma vida. Só que não está girando. É uma vida. Não deixa de ser uma vida. A gente não enxerga que a mesa está girando o tempo todo, mas ela está. Como?
É aí que está o futuro tem injetado algo.
Exatamente.
Aí,
exatamente.
Se é pedra, se é instante ou não, é essa questão da complexidade, não é mais complexa.
Uhum.
Você pensa que não é mais evoluído.
Além disso, separar Deus de dar essa energia, essa coisa aparece. Só para terminar, vale acrescentar uma coisa muito, muito interessante. Em hebraico, como se fala coisa? Davar. Davar vem de que palavra, em hebraico? Ledaber, falar. Davar, dibur. Por que isso? Porque todas as coisas no mundo existem graças à fala de Hashem. O mundo foi criado pela fala de Hashem e o mundo se mantém graças à fala de Hashem. Por isso, qualquer objeto no mundo que você quer chamar ele, você chama ele de uma coisa que existe por causa da fala de Hashem, da base.
Deus
queria
ser uma
das
coisas.
Com certeza. Não é verdade? É verdade. É verdade. Não vão chutar uma pedrinha. Exatamente. Os grandes não vão sair chutando uma pedrinha na rua só para chutar a pedra. Porque não deixa de chutar. Também. Uma reencarnação.
Eu ia perguntar. E aí, eu ia chegar na reencarnação. Porque toda hora que você está falando, me vem a coisa da reencarnação. Não, mas se essas coisas ela tem um valor. Não, eu não sei se eu acredito, não, se eu entendo ou não. Acho que eu não entendo. Mas eu penso que talvez seja além da alma, da reencarnação. Mas a reencarnação pode reencarnar
em qualquer coisa. Em qualquer coisa.
Qualquer coisa.
Tem vários níveis de encarnação. E aí, de novo, já, graças ao fato de ter uma alma lá, pode entrar uma outra alma. Mas isso já é uma outra coisa. Cada alma tem uma missão. Se a alma não cumprir a missão dela, ela volta para o mundo. Mas às vezes ela não volta no mesmo formato. Ela pode voltar de outras formas para o mundo. Assim como a alma de uma mulher pode voltar no corpo de um homem, e de um homem pode voltar no corpo de uma mulher, e o filho está aí tudo bem. Então pode voltar como um peixinho também, qual o problema? E virar um guia fisefis na mesa de chá. É tudo verdade. Vamos? O quê? Mas a alma também. A alma é espiritual. A partir do momento que a alma sai do corpo, Ela vai para onde? O pessoal morreu, por exemplo. Tem que morrer por quê? Porque a alma que dava essa vitalidade saiu. Certo? Então ele não fala mais, ele não pensa mais. Por que ele não pensa mais? Porque a alma que fazia isso saiu. Tá certo. Ela sobe lá para cima para um lugar onde estão todas as almas. Certo? Só que se ela não cumpriu a missão, ela vai para um julgamento. Ela vai para um julgamento perante Deus. Sim? Tem gente que já voltou para contar como que é. Você não se assusta. Tem muita gente que teve...
Aquela hemorragia cerebral, não é?
É.
Uma
pessoa que ama não volta. Depende. Pode ser chance e pode ir para o purgatório. Isso é responsabilidade de...
Sim. Ela
vai para o julgamento. Se no julgamento verem que não está bom, tem que consertar mais alguma coisa. A alma não fez tudo que ela tinha para fazer no mundo. Ela vai voltar para o mundo. Como? Depende. Ela pode voltar. Se ela está boa, completa, então ela vai direto para o garoto. Para aí.
A missão. Não é bem ruim.
Eu estou falando da objetividade da Torá. Que para a Torá é bom. Não que é bom para você.
A pessoa vai ser julgada conforme quem? Conforme o que ele acha? Não. Conforme o que Deus acha.
Assim, às vezes, eu lembro que você voltou nessa aula, né? Que morre cedo, muito abruptamente. Eu digo, jovens, 15 anos, 10 anos, não importa, nunca sabia, ou pessoas que não cumpriram, né, em casamento, em aula, que voltam para realmente terminar uma coisa que está predestinada.
Ou ele morreu cedo porque ele terminou a missão da alma.
Não, é porque ele fez tudo que ele queria fazer. É louco. Agora, eu quero dizer uma coisa. As pessoas que voltam, elas deixaram alguma coisa de cumprir, entre aspas,
vamos dizer. Né? Ou não. Alguma missão que...
Como é que elas vão voltar num cachorro, numa pedra, para cumprir uma missão que elas cumpriram?
Para cumprir, se elas não
cumprir.
Bom, por exemplo, quando você faz abraçar sobre uma maçã que você come,
você pode me deixar.
Pode ser que você está. Exatamente.
Você não faz uma abraçar, você está causando.
Você está causando com que uma alma tenha que voltar de novo. Por exemplo.
Mas uma pessoa que volta num cachorro.
Não sei o que, qual a missão dele, como que eu vou saber dizer?
Uma pedra.
Não sei qual a missão. Pode ser que era um sujeito que não ficava quieto na sinagoga. Ele volta, encarna numa pedra dessa, fica quietinha na sinagoga. Por exemplo. É verdade. Quê? Não, não quer dizer, pode ser que depois de um tempo a alma vai embora, não sei, eu não entendo de alma. Eu estou dizendo, um exemplo.
Não é
essa
alma que está falando, é uma
alma. Não é a alma que faz a pedra. Essa alma está aí, óbvio, mas essa pedra desapareceria. Mas pode eventualmente descer uma alma nessa pedra, uma alma a mais. Isso existe muito conceito. Não tem corpos vivos, talvez. Corpos vivos que encarnam a segunda alma.
Mas é que você está transformando o cachorro na pedra, você tem que estar na matéria. Muito como a pessoa vai sentir. A alma não é matéria. A alma é muito mais que isso. A espiritualidade. Mas se você pensar, você vai voltar numa alma nada desenvolvida. Mas o que é a matéria? O que é a matéria? Não é nada. É por trás da pele. Quer dizer, a espiritualidade é uma alma.
Quando ele está na sala, pede uma cabeça, sente.
A alma existe? Pedra não vai pensar, mas a alma sim.
Você é uma pessoa dentro pensando,
a alma
divina que está dentro de você, é que ele não tem que voltar.
Mas voltar, mas aí ele volta bem lá embaixo?
Dependendo do caso, ele pode voltar, dependendo do que ele aprontou, o que ele fez, ele pode voltar. Até tipo na Guimarães, por exemplo, uma coisa assim.
Então, quem volta numa pedra é uma coisa mais inferior ainda, está voltando pior ainda.
Ele não está voltando pior, está vendo? Ele está voltando para fazer alguma coisa que ele deixou de fazer.
Mas ele está
fazendo alguma coisa, quer dizer, como ele fez, uma pessoa que não parava de falar dentro da sua, ela volta para uma pedra porque está subindo para o
O que é
ela?
Ele está
dando
um exemplo. Não, não tem alma. Vou te dizer agora aqui, não chega perto daqui da pedra. Só estou falando.
Não lembram quando voltam. Tem alguma
coisa? Justamente, porque você não cadê o teu livro aqui? Se você sabe tudo que você fez nas suas vezes anteriores.
Você vai agora correndo fazer o que falta só. O resto vai estar de lá.
As coisas têm que ser justamente, cada vez que você vem, porque muitas vezes elas dão uma volta para fazer uma missão, que elas cumprem, mas elas acabam estragando por causa de outra coisa, elas têm que voltar de novo.
Não, isso vai ter vez de novo. Isso é gato que dizem aí essas coisas, não tem? Não é?
É bom, cara.
Não, pode ser infinito às vezes. Ou pouco. Tem de tudo. Existem almas que voltam para dentro de um corpo com vida.
E uma coisa que você dá, você deve ter um
filho. Não é vivo. Então você vê, minha esposa está perguntando se essa alma, ela pensa, ela, essa alma é uma alma elevada. Caso do nível mais alto. Você vê que pessoas que entram vivo, como? Ela fala. Ela fala. Você vê esses vivos como que eles não conversam? Como que conversam?
Então, há.
O quê? Tem vários lugares que está escrito de algumas coisas. O que acontece com a pessoa?
Uma navalha?
Hã? 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 Gilete é navalha, não pode fazer com um gilete. Pode fazer com tesoura, pode fazer com barbeador, depende de qual. Se corta igual a tesoura, pode. Se é laminando. O quê? Tá bom, é. Escuta. Pra que você tá sentado aqui agora? Justamente, eu não tenho que voltar mais. Como não aprende? Não, nunca aprende. Não tem devagarzinho, consegue fazer. Ainda vara o medicinal ação, não há nada que pode limitar e barrar a vontade. Você só tem vontade de fazer, ele faz. É mais legal, né? Você pode chegar em casa, meditar um pouco.
Então.
É. Na própria alma existem alguns níveis. A gente chegou a comentar. Existe um nível mais baixo chamado Nefesh. Existe um nível mais alto chamado Rua. Existe um nível mais alto chamado Neshama. Existe um nível mais alto chamado Hayah. E um nível mais alto chamado Yechidah. São cinco níveis. São cinco níveis atingíveis. Quer dizer que a pessoa atinge.
Esses níveis aí, pedras?
Não. Então todo mundo tem Nefesh.
A alma
baixa, todo mundo tem nefesh. Nefesh é algo que dá vida para a pessoa, para a coisa. Como? Já vamos falar. Então, nefesh todo mundo tem. Hayá e Yechidá ninguém tem, hoje em dia. A partir do momento que Adão e Arishon fez o primeiro pecado, ele impossibilitou até para chegar se alguém conseguir atingir esses dois últimos níveis. Ninguém chega lá. Não interessa, ninguém chega lá. Certo? Então, Nefesh todo mundo tem, porque Nefesh é o que dá vida. Se é vida para o átomo, se é vida para o animal, ou se é vida para o homem. Não interessa, todo mundo tem Nefesh.
Tem a ver com
o trio, não. Nefesh todo mundo tem. Se não tiver Nefesh, não existe. Certo? Isso nós falamos agora. Quem tem Nefesh existe, não tem Nefesh não existe. Depois disso existe um nível chamado Rua. O nível de Rua.
Qual é o Rua?
Rua, é o segundo nível. O nível de Rua tem os animais e os seres humanos. Nós estamos em Rua, tá? Então todo mundo tem Rua? Não. Animais. Então, os animais, seres humanos, têm rua. Aliás, isso também é paralelo a outras coisas. Não vou entrar agora em cada uma delas, mas... E uma delas, por exemplo, são as estrelas. Os astros. Né? A gente falou que os astros são botõezinhos de Deus. Esses botõezinhos podem reger qualquer um que tem rua. O próximo nível de alma é chamado Neshama. Neshama é um nível de alma que a pessoa atinge com os esforços próprios. Quer dizer o quê? Eu nasci, eu tenho Nefesh e Rua. Ou seja, eu tenho um nível espiritual, entre aspas, dentro da minha alma, eu tenho um nível igual de um animal. Tem Rua. Se eu quero ser além... Se eu quero ser além do animal, se eu quero ser além do domínio, entre aspas, das estrelas, eu preciso ter uma chamar. Quanto mais me chamar eu conseguir ter, no nível acumulativo, quanto mais me chamar eu conseguir ter, mais elevado eu estou.
E um goi pode cantar?
Não consegue ter me chamar. Um goi não tem me chamar. Me chamar você consegue fazer 613 minutos logo. Quanto mais você conseguir acumular, mais alto você. Termômetro de Neshama você vai ter.
Mas não tem quando a pessoa faz Bhagavad Gita, você tem a ciência, alguma coisa a mais? Ou quando a
então,
pessoa
são níveis da alma. São níveis da alma.
Mas não é de Neshama?
Não é de Neshama. A Neshama, a pessoa consegue assistir fazendo a sua...
Tem alguém que fala que tem alma de 10, tem uma alma mais?
Tudo bem, mas isso é uma outra história. A pessoa acaba tendo um pontinho de Neshama inicial. Certo? Isso é o Tintalei, como se diz. A pessoa tem um pontinho inicial de Neshama, mas só. Quer dizer, diferencia ele de um goi. Ele tem nada. Tem um pontinho de Neshama. Para você conseguir... Todo mundo tem Neshama.
Não.
A pergunta é qual nível de Neshama?
Não, nível
600 de corpo. Não, não é nível 600 de corpo. Eu não sei nível como se faz. Quanto mais nível você fizer, mais Neshama você vai ter.
Quer dizer que dentro do Neshama tem vários níveis.
Exatamente.
Qual é o próximo?
Hayá e Yechidá que ninguém consegue
nível. Tem mais Neshama que ela? Assim, não é quantidade, mas...
Como?
Não é só quantidade. Cada pessoa
é tudo proporcional. Não, é tudo proporcional, não dá.
Uma pessoa que pode até aqui, ela foi no limite dela, tem melhor que uma pessoa que pode ir até aqui.
E não foi nada, isso também é verdade.
Olhando essa pessoa, está melhor que essa, só que essa podia ter ido mais.
Isso também é verdade. Também é de acordo com o potencial da pessoa também.
Todo mundo pode mais.
Todo mundo pode mais, com certeza. A gente usa 2% do nosso cérebro, né?
Então,
é demais.
É uma da vez.
É? E dá umas menos ainda.
O boy, como pessoa humana, não tem que
pensar.
O boy é uma pessoa humana.
Foi criado por Deus. O animal também foi criado por Deus. A planta também foi criada por Deus.
Por que ele não pode
assim? Por que um animal não consegue fazer determinadas coisas? Animal é animal. O goi não tem torá. O goi não tem torá, ele não consegue atingir esse nível. O goi consegue atingir um certo nível mais alto espiritualmente, sim, por intermédio das sete mitzvot que ele tem obrigação. Se ele tiver fé. É mais fácil para ele, em teoria. O goi também pode chegar a ir para o paraíso. Ninguém disse que não. O goi vai ao paraíso se ele cumprir as sete mitzvot que ele tem. Para nós é mais complicado.
Todo mundo é igual,
o que quer dizer todo mundo é igual?
Todas as criaturas são iguais para esse Deus, sem dúvida.
Mas cada um tem um nível de
atingir. E você tem uma missão para cumprir?
Senão você vai também vai reclamar para mim, por que, que o Cohen tem mais mitzvot que eu?
Eu de reencarnar.
O que, que ele tem de mais do que eu?
Aquela pergunta,
pode
ser
essa
pergunta?
Pode
ser
um
goi?
Pode ser um goi?
Por que não?
Mas eu não sei se vai ser um goi ou não,
mas
eu digo. Os convertidos geralmente, hein? Uma alma perdida no meio de um goi. Então o goi tem 7 mitzvot.
Mais fácil, né?
Quais são os 7 mitzvot dos goi?
Não
matar, não pode? Tá bom, então aí vem a pergunta. Ela acaba de perguntar por que, que o goi não pode chegar no nível mais alto, porque o goi quer ser idólatra. Se ele não for, não vai ter nenhum problema. O goi que não é idólatra, ele cumprindo a sete.
Ele tem sete de sete
de
não fazer
idolatria,
não
balar a
ferramenta de Deus, não roubar, não
matar.
É
para quem está com Deus. Não, não. Me dá de Deus para o goi. Problema dele.
Aqueles
que não fazem idolatria,
eles podem fazer idolatria, mas eles não sabem, então eles não podem fazer.
Então vai se informar.
Isso é uma coisa que
a gente está aqui também para orientar eles. Assim como você veio aqui para fazer o que você tem que fazer, ele tem que ir também para estudar. Para ver o que a gente
come nesses animais, tem um monte de tipos de
comida.
Não, essa dor.
Ostras, de. Não, é, não sei. O siri, o caranguejo, não sei o que.
Eles colocam vivo dentro da água
para
comer.
Ninguém
não é lagosta.
Não é lagosta.
Come vivo? Não, eles comem vivo.
Comem vivo, proibido.
Um monte de coisa. Não, você não vai tirar um órgão de um animal, comer e deixar ele. Tudo isso
é isso. E o sétimo é de mim. Eles têm que ter tribunais sérios que vão legislar a lei. Para manter a ordem. Então eles têm sete mitzvot. Se eles fizerem essa sete,
Até os negócios ficaram para os filhos de Deus. Eles cumpriram essa técnica de negócio.
Se um dói cumprir, está vendo, Rosana? Raquel, se um goi cumpre as sete mitzvot, ele já tem o lugarzinho dele no mundo de dois. Mas isso com a condição que ele faça as sete mitzvot, senão não tem história. Ele tem um belo de um desconto.
Ninguém era judeu.
Quem foi o primeiro judeu? Não sei, uma boa pergunta. Abraham foi o primeiro judeu. Abraham foi o primeiro que gerou o nosso povo. Nosso patriarca. Não. Abraham era tataravô do Moshe. Abraham, Isaac, Jacob. Levi, Kehat, Amram, Moshe. Sétima geração. Mas o povo, como povo judeu, nasceu com o nome de Abraham. Isso não era povo. Não todo mundo. Não era povo. Não era um povo, era uma família.
Então,
foi
com
Moisés. Então, antes.
Como um povo.
Antes era uma família. Não menos você sabe, mais você sabe, mas mais você vê que você não sabe. É tudo diferente. Tinha 70 pessoas, mas quando ia ser vendido, não, mas mais um pouco depois tinha 70 pessoas. Era uma família. Família, 12 filhos, um monte de netos e alguns bisnetinhos.